Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, Orquestra S.A. Deixa eu aproveitar e botar uma música de orquestra aqui. Vou botar aqui até a Sinfônica, a Filarmônica de Londres, que nesse caso aqui com essas cordas está acompanhando uma banda de rock na introdução, que é o Rolling Stones. Já que eu estou falando de Orquestra S.A., olha só, veja só. Que qualidade, quantos instrumentos tem tocando aqui? Tem violino, tem cello, tem baixo, tem tudo aqui, ó. É uma maravilha, né? A sonoridade, a harmonia, o ritmo, já te emociona. Bom, Orquestra S.A., um projeto que compreende palestras para colaboradores e líderes dos mais variados níveis hierárquicos. Tomando a Orquestra Sinfônica Clássica como metáfora de uma empresa, o Orquestra S.A. explora os diferentes approaches que os maiores maestros de todos os tempos utilizaram para liderar as grandes orquestras e os respectivos resultados obtidos. Resultado nem sempre é bom, pode ser ruim também. Mas o nosso convidado estudou música na Yale University e depois de 30 anos de carreira decidiu colocar em prática esse projeto. É o maestro Fábio Oliveira. Maestro Fábio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Irineu.
Eu queria destacar aqui que o Fábio Oliveira teve um mestre que é um símbolo da música orquestral no Brasil, não é nem música orquestral, é música sinfônica, é uma referência no mundo, que é o maestro Eleazar de Carvalho. Bom dia, maestro Fábio.
Bom dia, Irineu. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Feliz dia novo para todo mundo, né?
Pois é, você tem um ofício que parece aquele ofício do sonho, né? Quem lida com música parece que só lida com prazer. Como é que é carregar pedra para um músico, para alguém que lida com partituras, com arranjos, com talentos?
Olha, Irineu, acho que como qualquer profissão, né? Na verdade, quando eu cheguei naquela idade, com 17, 18 anos, e tinha que fazer a faculdade, a hora que a gente faz cursinho, aquela coisa toda, na minha época, né? Tinha isso. E até meu pai falou, você vai fazer duas faculdades, vai fazer música, você quer, mas escolhe uma outra coisa. Porque o medo era que você estava querendo abraçar uma profissão que era muito incerta, e que talvez você não tivesse futuro, e blá, 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 e aquela história toda. E eu cheguei até a fazer, prestar o exame, vestibular, etc. Mas depois eu vi que aquilo era uma grande bobagem. Entrei na faculdade de comunicações na FAAP,
olha
isso.
Olha só.
Depois eu vi que aquilo era uma grande bobagem, porque, no final das contas, a dificuldade que você ia ter para ser, seja lá o que for que você quer ser, é igual para qualquer profissão. Então eu falei, bom, já que é para levar a coisa a sério, para sofrer, para trabalhar duro, e é isso, e não tem segredo, né? O único segredo que tem isso, é ter trabalho duro, dedicação, respeito pela profissão que você está abraçando. Bom, se é para ter isso, então eu prefiro fazer isso pela música, com a música e na música, né? E foi assim que eu abracei isso, década de 80 ainda, e abracei e comecei a estudar regência e bom, piano desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, enfim. E depois, como você falou, eu acabei de estudar com essa Eleazar de Carvalho aqui no Brasil ainda. Ficamos acho que uns 3 ou 4 anos, uma coisa assim, entre indas e vindas, festival de Campos do Jordão e cursos. Até a hora que eu comecei a estudar mesmo com ele nos ensaios, né? Ele me obrigava a participar de todos os ensaios, com todas as partituras estudadas, etc. E foi ali que realmente eu vi que esse era o modelo para aprender, né? No caso da regência. Porque é muito complicado você ensinar a regência. Quer dizer, tem uma série de coisas paralelas que você tem que saber, quer dizer, tem que conhecer os instrumentos, plural, todos eles, muito bem. Você não precisa tocar, é uma das curiosidades que as pessoas têm. Ah, precisa tocar todos os instrumentos? Não, não. Não é aquele homem dos 7 instrumentos da bandinha que toca, sopra, não.
É.
Você precisa conhecer muito bem todos os instrumentos da orquestra, tão bem quanto a pessoa que está na sua frente ali tocando. para que você possa desenvolver esse trabalho dignamente. Né? E uma série de outras matérias, que vai desde a parte de história, estética, harmonia, contraponto, enfim, é uma infinidade.
Ou seja, é estudo, o primeiro lugar é estudo. Você muito. Nasceu, como você falou, como muitos músicos e as pessoas da arte, nasce com o talento, mas só o talento não resolve. Tem um incentivo em casa e depois você mesmo na adolescência entende que tinha que ser estudo. Então... em qualquer área, na música. Aliás, eu vi o maestro Bacarelli uma vez numa entrevista, ele que teve também um trabalho social muito importante com os garotos da favela, de formular, né, a orquestra. Sim. Ele dizia o seguinte, que a música é uma arte exigente, uma das mais exigentes. Ou seja, não dá para ficar desligado, não dá para fazer um dia e voltar semana que vem. A música precisa ser exercida todo dia. É isso mesmo, né, maestro?
Eu acho que é um sacerdócio. Né? Como gosto muito de fazer a comparação com os médicos, por exemplo. Né? Então, assim, a medicina você não está. Você vai estudar 4-5 anos e fazer residência. Aí você fala, puxa, acabou, vou montar meu consultório, vou trabalhar no hospital. Não acabou, não. Mal começou. Você fez só o mínimo necessário, que é para colocar o jaleco branco, vamos dizer assim, e começar o seu trabalho. Dali para frente, é um trabalho de observação, um trabalho que você, obviamente, vai aprender na prática, mas também uma infinidade de informações novas. Você veja, no dia de hoje, você tem um tratamento novo, você tem uma teoria nova, você tem, enfim, você não vai parar.
É atualização.
Não vai. Se você parar, você está morto. Profissionalmente, você está morto e está cheio. Infelizmente, a gente profissionais faz isso.
Ô, maestro, a gente hoje tem uma dinâmica no mundo empresarial e da produtividade, é aprender a vida inteira. Sua profissão, o seu ofício sempre foi assim. É a vida inteira estudando. Você estava falando da aplicação, eu estava lembrando de um grande jazzista, o Oscar Peterson, canadense, que já morreu. E ele dizia o seguinte, ele treinava muito. Aliás, ele tinha uma agilidade, era uma velocidade, era um absurdo a técnica dele de piano. E ele dizia o seguinte, que ele fazia 6, 7, 8 horas de treino por dia para fazer orquestra, para fazer um concerto. Ele dizia assim, o dia que eu não treinava, eu percebia no dia seguinte. Se eu ficasse uma semana de férias sem tocar, a minha mulher percebia. Se eu ficasse um mês sem treinar, o meu público percebia. Quer dizer, o meu cliente percebia que eu já não estava tão bom assim. Ou seja, você lida com a crítica o tempo todo, o seu consumidor, o seu cliente, aqueles ouvidos que são muito diversificados, eles estão muito atentos ao que você entrega, não é?
Sim, com certeza. E o que que acontece? Você tem um mercado, né, você mesmo já está fazendo a metáfora empresa e orquestra, né? Quando você fala
eu estou na sua linha aqui.
Quando você está falando que o público do Oscar Peterson ou da Orquestra Sinfônica de Berlim, ou enfim que seja, esses são os nossos consumidores, nós enquanto músicos, né? É para eles que a gente vive, é para eles que a gente trabalha. Claro que existe uma série de outras coisas, né? A gente tem uma metáfora bonita que é do sacerdócio, e é realmente isso, né? Você abraça como se fosse uma religião, onde você tem os nossos santos padroeiros, né? Entre eles o Papai Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, enfim, esses são os nossos santos, que nos deixaram o quê? O exemplo, né? O trabalho, a obra. E o que nos compete é repercutir essa obra para as pessoas que ainda não conhecem, né? Que essa é uma outra coisa que eu abracei já na universidade. Quando eu cheguei em Yale, eu fiquei muito impressionado ao descobrir o trabalho que havia sido feito nas décadas de 40 e 50 de formação de plateia. E eu comecei a trabalhar nisso, e inclusive esse foi um dos meus trabalhos de mestrado, né? O trabalho que foi executado para a criação de novas plateias. E isso eu venho fazendo. Daí, logo que eu voltei para o Brasil, eu acabei criando um programa de televisão que chama-se Programa Maestro, e por isso que o nome da minha empresa é Maestro Produções Artísticas, Maestro Entretenimento, né? E fiquei quase 2 anos em cartaz, no ar, na saudosa Rede Mulher de televisão, né? E era uma maravilha, o programa era domingo, 10 horas da noite, e não tinha ainda... acabar os vantagens.
Deixa eu até fazer. Porque você tem uma vida tão rica também de produção, e antes de passar o nosso papo, que eu gosto de destacar o que as pessoas fazem, como é que elas estão envolvidas, mas você recuperou, né, levou anos trabalhando, recuperou a ópera de Carlos Gomes, um dos mais importantes músicos aí da origem da nossa música orquestral brasileira, que foi a Joana...
Joana de Flandres.
Não. Joana de Flandres, é isso mesmo. Você fez um baita trabalho de pesquisa. Você também fez o musical... você também como produtor, olha só que maravilha. Então você recuperou uma obra que é uma coisa muito importante. Você continua investigando o Carlos Gomes. Você montou espetáculo, que foi um espetáculo de sucesso, né? Que é o...
New York, New York.
Sempre envolvendo orquestras. Enfim, você... Assim, o maestro, você e o maestro são praticamente CEOs. Mas eu lembrei aqui de uma história, eu com meu neto Nicolas, que ele está agora com 7 anos, eu levei ele para... Né, coisa de domingo, quando você vai, vamos lá ver música e tal. Daí tem o maestro. Você, vovô, se o maestro parar, a orquestra para? Ele não quis dizer que era o fim da obra, mas como é que é isso? O CEO da orquestra, ele tem um papel ali, né? Mas a orquestra pode parar se ele tiver um periquipaco.
Essas perguntas, e acontecem, não pensa você que não aconteceu, e acontece. O maestro também, tem maestro que morreu no palco. Né? Não vou entrar nesse detalhe, que é uma coisa um pouco mórbida. Mas o jeito está lá, pá, 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 pum, pum, caiu. Né? Enfim, existe gente que se sente mal, gente que às vezes, enfim, as coisas mais absurdas. Eu lembro de um maestro não me lembro quem me contou essa história agora, é um maestro que não usava batuta. Né? Aí perguntaram para ele, mas maestro, por que o senhor não usa batuta? Batuta, para quem não sabe, é esta coisa... Opa, tá aqui.
Essa varinha aí,
aqui,
né?
Essa varinha aqui, né? Que a gente usa para fazer o marcar o tempo, etc. Falei, maestro, o senhor não usa... Ele falou, não, porque a primeira vez que eu fui mexer a batuta, eu rasguei a partitura, né? Enfiei a partitura e rasguei. Aí, bom, consegui ajeitar e tal, continuei regendo. De repente, eu fui de novo, quando eu fiz assim, a batuta entrou pela mão. Né? Segundo ele, teria entrado assim no meio da mão. E foi uma dor alucinante. Falou, nunca mais eu peguei uma batuta.
Maestro, deixa eu fazer essa metáfora até para falar do Orquestra S.A. O maestro é um CEO. O maestro é um líder, ele está lidando com muitos talentos diferentes, ele precisa colocar isso num ritmo, dentro de uma harmonia e dentro do projeto, que é a tal partitura, é a obra que ele está executando, porque ele tem um cliente para entregar. Qual é a similaridade, qual é a preocupação que um senhor tem que ter, assim como um maestro, para que essa orquestra, para que essa equipe funcione realmente em harmonia, para que exista uma boa entrega?
Então, em primeiro lugar, você tem que, de novo, né, você tem que ter um respeito profundo por esse instrumento que você está utilizando, que está lhe sendo emprestado, que são 100, 110, 150, já regi grupos com quase 150 pessoas, entre coro, orquestra, etc. Nona Sinfonia, peças de Verdi, ópera, por exemplo, tem isso daí. Né? Então você precisa ter um profundo respeito por essas pessoas. Essas pessoas são profissionais que também estudaram igualzinho a você, alguns talvez até mais, começaram mais cedo, estudaram com mais, enfim. São pessoas que conhecem o seu métier, seu instrumento, sua voz, enfim. E essas pessoas também têm suas ideias, sobre tudo, né? Mesmo que seja uma sinfonia ou um trecho de uma ópera. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa é manter o que nós vamos chamar aqui. Existe lá o primeiro termo paralelo, a harmonia. Então, o que é harmonia em música? O que é harmonia? Harmonia no sentido geral, né? É uma harmonização, quer dizer, todas as partes da orquestra. A orquestra, na verdade, ela é uma, como você falou, uma grande empresa cheia de departamentos. Então, você tem o departamento das cordas, né? O departamento das madeiras, departamento dos metais, departamento da percussão, e assim vai. E esses departamentos também têm outros subdepartamentos, vamos chamar de... Então, nas cordas, você tem, do departamento das cordas, você tem os primeiros violinos, os segundos violinos, as violas, violoncelos, contrabaixo, são divisões, né? E essas pessoas estão ali. O que é muito importante, quer dizer, na verdade, o que é o trabalho do maestro numa orquestra? A orquestra nada mais é do que uma grande música de câmara em tamanho aumentar. Então, o que é música de câmara? O nome já diz. Câmara, que é um espaço fechado. Não é câmara de... É câmara, né? Do italiano mesmo, seria um quarto, um espaço pequeno, uma sala. Então, é um espaço pequeno. Quando você tem uma música de câmara, você tem, por exemplo, um quarteto de cordas. São quatro músicos que tocam juntos, né? Ensaiam juntos e não tem maestro. Não precisa de maestro. É, um olhando para a cara do outro, existe uma discussão. Eu falei, o que, que você acha aqui? Não, aqui a gente podia fazer isso, eu entro aqui, você cresce, blá, blá, vamos fazer o que o Beethoven pediu, o que o Mozart pediu, etc. De respeito também pela partitura que você está executando. Né? Então, no, nessa música de câmara, por ser um número pequeno de instrumentistas, você não precisa realmente de um maestro, precisa de bons músicos que conversem, ouçam entre si, esse ouçam entre si, né? Para que se chegue a uma conclusão e se crie a música. A orquestra não tem condição de fazer esse processo, porque ela é muito grande. Hoje em dia ela é muito grande. Ela não nasceu tão grande há 620 anos atrás. Né? Nós estamos falando de uma empresa que tem 620 anos. Então, em determinado momento, século XIX, ela se transformou muito grande. Ela ficou realmente gigantesca. Você pega peças de Bruckner, peças de Mahler, você precisa ter centenas de gente tocando com coro, com não sei o quê. Então, ficou impossível você ter o cara lá na frente com o violino comandando aquilo tudo, simplesmente abaixando o braço para dar o tempo. Né? Então, você precisa ter essa figura desse sujeito que não toca nada, que, aliás, é uma coisa engraçadíssima, né? Porque o instrumento maestro é essa varinha aqui que não vai, não toca nada. Isso aqui, olha, não faz barulho nenhum. Só que a hora que ela baixa, ela tem que fazer a música, ela tem que produzir a música.
Mas é uma gestão complexa e complicada. Muito. Mas eu queria falar de um mestre seu. Você me contou uma história, eu sei uma história sua. Sim. Como é que você teve o contato de aprendizado com o mestre Eleazar de Carvalho para a gente encerrar? O que, que ele exigia de você como seguidor, como aluno?
É, na verdade, eu comecei a estudar com ele em Campos do Jordão e enfim, não vamos ter para contar isso, mas foi uma história muito
interessante. Que ele te fazia ficar assistindo aos ensaios ali, como então, é que era isso?
Aí ele falou, olha, você quer estudar comigo? Muito bem, eu não tenho tempo para dar aula regular. Agora, o que você pode fazer, você tem que estar em todos os estados, todos os ensaios que eu fizer em São Paulo, com a Sinfônica do Estado, e você tem que estar com a partitura totalmente estudada. E você vai acompanhar os ensaios sentado no meio dos músicos ali, né? E quietinho, anotando tudo que eu falar, como se você fosse um músico também. Só que tem um detalhe. Um dia eu posso chegar e falar, agora você vem aqui e rege no meu lugar. Se você subir aqui nesse pódio, que é o lugar do maestro, o escritório do maestro chama-se pódio, né? Tem um metro por um metro. E se você não conseguir reger a orquestra, você vai embora e não precisa voltar nunca mais. Então era uma coisa sutil.
Mas isso,
né?
Nunca aconteceu.
Não, nunca.
Isso aconteceu. Foi praticamente aqueles mestres, aquelas parábolas de gurus que a gente fala assim, você esteja preparado, independentemente se você vai atuar, mas esteja pronto, que é o ensinamento oriental, né?
O que aconteceu foi no final de tudo isso, depois desses anos que eu trabalhei isso com ele, eu tinha um concurso Jovens Solistas, cujo prêmio era tocar um concerto com a Orquestra Sinfônica do Estado. E eu tinha ajudado uma amiga minha, Rosana Diniz, que era uma pianista, e ela se preparou e tocou o terceiro concerto de Prokofiev, que é uma dificuldade terrível. E eu ajudei ela, eu fazia a parte do piano, tocava o piano, a parte da orquestra, para ela poder estudar, enfim. E a gente se preparou bem. E ela ganhou o concurso. Aí o maestro me chama e fala assim, ah, sua amiga Rosana ganhou o concurso, meus parabéns, muito bem, tá? E ela vai tocar agora sábado, né? Que seria assim, como hoje, sábado agora ela vai fazer o prêmio, né? Vai tocar com a orquestra. Eu digo, isso aí, mas tudo bem. E o senhor vai reger. Eu falei, oi? Então, assim, questão de dias, eu tive que subir na frente da orquestra, me preparar terrivelmente bem, né? Eu lembro que foi até lá no Teatro Copan, lá onde a orquestra era na época, para reger o terceiro concerto de Prokofiev, mas o concerto de oboé, enfim, fiz o concerto com os jovens solistas daquele dia. Esse foi um desafio. Na verdade, depois eu percebi, como ele já tinha me convidado para ir para Yale, ele foi convidado para ser professor e conseguiu uma bolsa de estudo integral para que eu fosse estudar com ele lá. Isso era um teste de fogo. Era para saber se realmente eu tinha condições de acompanhá-lo e, sei lá, trabalhar com ele lá nos Estados Unidos. Né? E, graças a Deus, passei no teste, O concerto foi realmente maravilhoso, uma peça difícil, mas a orquestra tocou brilhantemente.
E você foi provavelmente a pessoa que mais esteve perto ali do maestro Eliazar de Carvalho, aí, por sua dedicação e interesse nesse personagem icônico, né? Tanto na pedagogia da música no Brasil como nos Estados Unidos. Bom, Fábio, eu já estourei meu tempo aqui. Falar sobre música é sempre legal. Essa metáfora da música com as empresas, o ofício de cada um, como tem que ser entregue com essa perfeição, como é que tem que ser a dedicação de cada um naquilo que faz, porque é o nosso jeito de inserção no mundo, o nosso lugar no mundo, e vocês músicos nos trazem aí uma forma muito legal de tirar a gente dessa miséria humana, às vezes do cotidiano, da parte da rotina, para expandir a nossa consciência e olhar também para o nosso trabalho com um pouco de arte. Claro. Já está passando aqui como a gente encontra o maestro. Agora a gente está num período de pandemia, eu sei que está mais difícil atuar com Orquestra SA, mas você deve ter outras formas de atuar. Está aqui, está passando o e-mail, está passando aqui o site. Eu quero agradecer a você, maestro Fábio Oliveira. Acho que a gente vai ter oportunidade em breve, quem sabe em eventos ao vivo, da gente falar de música, aquilo que eu sempre gostei de fazer, que é tocando músicas, trocando ideias. Quando eu consigo juntar música, um papo desse, com essa alegoria, com o que a música consegue fazer com as pessoas também, como ela ajuda na compreensão, é sempre muito bom. Quem sabe a gente volta a fazer eventos presenciais, e vai ser um prazer se um dia a gente puder ter a sua Orquestra SA falando com lideranças sobre isso. Harmonia numa organização, numa equipe, ritmo, dinâmica, textura, diálogo, essas coisas todas que você, como maestro, tem essa preocupação. Muito obrigado, um bom dia.
Muito obrigado, Elisa, muito obrigado, viu?
Valeu, valeu. Falamos aí com o maestro Fábio Oliveira, aqui tocando músicas, trocando ideias.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.